Olá, merecedoras! Sejam bem-vindas de volta ao podcast comigo, Giovanna Verrone, agora com o nosso novo nome, né? Vida em Sintonia. Na verdade, é o nome que, como tudo começou, eu comecei como Vida em Sintonia. Então, se você me acompanhou nos últimos anos, você viu um processo de mudança, um processo de carreira mesmo, né? De encontro, de busca, e muitas coisas aconteceram nos últimos anos, na última década na minha vida. E aqui agora, o Vida em Sintonia vai ser um lugar para você realmente estar em sintonia com a sua vida, encontrar fortalecimento, viver em plenitude em todas as áreas da sua vida. A gente vai falar muito sobre merecimento, sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre poder pessoal. E o meu objetivo aqui com o podcast é trazer um pouco mais das minhas experiências, dos meus questionamentos e, com certeza, também trazendo as sabedorias, as informações que eu tenho como mentora, como treinadora, como uma professora mesmo de autoconhecimento. Então, aqui eu vou trazer alguns pontos sobre a minha vida, a minha jornada. E vou alinhar hoje com vocês também algumas coisas. Então, fico muito feliz de você estar ouvindo esse podcast. Nas últimas semanas, eu fiz alguns movimentos, e isso é legal também que eu quero trazer no podcast de hoje, que faz muita diferença na minha vida, né? Que é sobre você tentar. Então, tem até uma frase, né, do Yoda que fala: não existe tentar, faça ou não faça, não existe tentar. Também em alguns lugares é falado para você mudar, né? Você não falar: eu vou tentar, eu vou testar. Então, testes, né? Eu quero falar um pouco sobre os testes que a gente precisa fazer na nossa vida para poder realmente ter certeza, ter firmeza do que realmente faz sentido para nós. Porque quando a gente está falando da nossa mente, nós temos milhares de pensamentos por dia, né? Estudos mostram que até 80 mil pensamentos por dia. Então, imagina quantas ideias, imagina quantas coisas passam pela nossa cabeça, tanto positivas quanto negativas. E como que a gente sabe que algo vai ser bom ou ruim de ser colocado em prática, faz sentido ou não, quando a gente realmente coloca algo em prática. Então, nas últimas semanas, eu coloquei em prática várias coisas que eu estava sentindo e consegui ir tirando aquilo que não faz sentido. Então, isso é uma experiência boa também para você, de eliminação. Você talvez não saiba exatamente o que você quer. Mas só de você saber o que você não quer já é um início, já é um start. Então, confie nisso. Quando você para e às vezes você acontece alguma coisa com você, você fala: nossa, eu não queria isso para minha vida, eu não quero isso. Pronto, beleza, você já tem clareza. Eu falo muito com as minhas mentoradas que é contraste traz clareza. O que que é o contraste? O contraste é algo não trazer bons sentimentos, boas conexões, um bom contato mesmo, sabe? Então, esse contraste de tipo: nossa, não gostei disso. Então, se você tá, por exemplo, procurando um relacionamento e aí você encontra alguém, você sai com alguém e você para e fala: nossa, meu, não faz sentido para mim. Ah, você tem clareza, sabe? Ao invés de você pensar: nossa, perdi tempo, fui lá e não sei o quê. Não, peraí, esse contraste me trouxe clareza. Agora eu consigo filtrar mais o que eu quero, o que faz sentido para mim. E nos últimos anos eu venho passado bastante por esse processo de lapidação. E tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre os meus processos. Acho que é importante entender também que, assim como eu estava me desenvolvendo como mentora, eu também estava passando por um processo muito profundo de autoconhecimento, um processo muito profundo de cura. Antes de trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu nunca tinha feito terapia, então eu passei muito, todas as formações que eu fiz foram formações muito intensas, muito profundas, onde eu acessei muita coisa interna também. E, claro, eu passei por experiências pessoais, familiares, que necessitam de muita estrutura emocional. Então, eu até mesmo fico imaginando o que seria de mim se eu não tivesse inteligência emocional para lidar com as coisas que aconteceram. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do luto, o luto, ele é algo muito individual. E eu estou passando por um processo de luto ainda. Eu passei muitos anos por um processo de luto. Então, eu tive perdas muito importantes em 2016, em 2017, em 2020. E, claro, né, a perda da minha mãe e do meu irmão quando eu tinha 5 anos. Então, todos esses processos de luto, eles vieram muito junto com esse processo de autoconhecimento. E essas curas, e tudo isso vai se conectando, vai sendo curado, mas também é necessário que haja muita inteligência emocional para lidar com as coisas. Não só apenas com o luto, mas muitas vezes com as responsabilidades que você vai ter, que a gente tem quando uma pessoa que a gente ama fica doente ou precisa de nós. E isso é algo que eu quero trazer um pouco mais para vocês também, porque eu precisei ser muito responsável durante o falecimento dos meus avós, durante o desencarne deles. E essa inteligência emocional, esse fortalecimento, eu realmente fiz coisas e vivi coisas que com 30 anos, menos de 30 anos, né, a gente não imagina que a gente vai viver. Então, eu aprendi muito com essas situações, e isso é algo que eu quero trazer aos poucos para vocês também. É um assunto que já está um pouco mais cicatrizado, mas ainda é um assunto que é muito pauta, né? O processo de luto, ele é um processo ele é cíclico também, então tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas eu acho muito importante reforçar que a gente não é preparado para viver o luto. A gente não é preparado para aprender a lidar com um processo onde uma pessoa que a gente ama fica doente, onde a gente vê essa pessoa se desligando do plano material. Então, eu quero trazer para vocês também essa perspectiva, esse suporte, porque isso é algo que muito provavelmente todo mundo vai viver, né? Eu acabei vivendo essa experiência do luto muito nova e também assumindo muitas responsabilidades antes dos 30 anos. Então, eu sei que eu tive essa experiência e eu quero dar suporte e dar apoio para pessoas também que seja mais leve do que foi para mim. Embora eu tive muita inteligência emocional, eu tive muita consciência no momento, eu fiquei muito presente, mas mesmo assim foi algo que impactou muito a minha vida, impactou muito a minha carreira, impactou muito a minha jornada. Então, se você me acompanha, se você me conhece de antes de 2020, eu depois ali do falecimento do meu nono passei por processos muito profundos de luto. Então, eu tive alguns momentos de mais expansão. E tive momentos de mais introspecção. E eu sou muito grata por todos esses movimentos, por todos esses processos. Eu realmente sei que eu estava dando o meu melhor e que as coisas estavam se encaminhando, mas também foi um processo muito muito desafiador. E o que eu puder contribuir para que a sua jornada seja mais leve, mais fácil, é isso que eu desejo, né? Então a gente vai falar bastante aqui sobre lidar com o luto, lidar com o digital também, que é algo que, pelo que eu tenho visto, tem trazido muitas questões, muitas curas precisam ser feitas para lidar com o digital, né? Medo da rejeição, medo do sucesso, o medo da expansão e várias questões também que estão relacionadas com o digital. Então, trazer um pouco dessas experiências pessoais e compartilhar realmente insights e coisas que possam te ajudar. Então, nessa nova fase assim do podcast, esse é o meu objetivo. Eu quero realmente abrir meu coração aqui e compartilhar esses momentos, esses insights. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre a questão do quanto eu tenho visto assim essa essa espera. E isso se relaciona também com essa questão de tentar fazer coisas novas, de testar, de se libertar do medo de errar, por você se colocar a ter clareza do que fazer. Então, como eu falei, para mim, algo que é muito importante, às vezes a gente tem muitas ideias ou tem percepções e a gente não coloca em prática essas ideias. Então, elas ficam num campo muito imaginativo e muitas vezes, quando elas estão no campo imaginativo, elas são fáceis, né? Estar no campo, uma coisa é planejar, outra coisa é fazer. E é importante que você se permita testar fazer as coisas que estão na sua cabeça, estão na sua percepção. E quando você perceber que algo não está funcionando, algo não está fazendo sentido para você, e não estar funcionando, olha só, não estar funcionando não significa que não está tendo resultado, não está indo bem, porque você pode estar fazendo algo que está tendo um resultado, tá indo bem, só que você não se sente em paz, você não dorme com a consciência tranquila, você não se sente nutrida, você não se sente com vontade de expandir, de crescer, de compartilhar. E aí, esse é o lugar de perceber. Então, às vezes você se apega a algo que, entre aspas, está dando resultado ou vai bem, mas é algo que para você não te nutre. E é preciso se permitir mudar. Quando a gente fala da mudança, isso é algo muito desafiador. Eu sempre trago que quando algo não está acontecendo, é porque existem ganhos em se manter onde está. Então, se você quer algo, você quer um tipo de resultado, você quer um relacionamento, ou você quer viver alguma experiência profissional, só que isso não está acontecendo, mesmo com processos profundos de autoconhecimento, mesmo com dedicação, é porque uma parte de você não quer sair do lugar onde você está, não quer mudar. Não quer sair desse lugar confortável e conhecido. E é o seu papel trazer essa mudança. É seu papel ser firme, mostrar para o seu subconsciente que você realmente quer e que é seguro viver isso, que você pode viver isso. É o seu papel acalmar o seu sistema nervoso. Mas também é muito importante que haja proatividade. Porque se não tiver essa proatividade, como que as coisas vão acontecer? Eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, em alguns pontos da vida, esperando as coisas acontecerem, esperando a vida acontecer, esperando alguém aparecer, esperando o relacionamento surgir, esperando, sabe, algo mágico acontecer, assim. E claro, a vida é cheia de magia. Eu realmente acredito que existem coisas que acontecem na nossa vida de forma realmente mágica. Mas também você precisa estar num lugar disponível, né? Você precisa estar num campo disponível. Você precisa estar aberta e se permitir testar, se permitir tentar, se arriscar, se movimentar, se colocar realmente para fazer acontecer e não ficar só esperando que algo mude para você. Não, é você se colocar. Então, o que que na sua vida você está sendo solicitada agora para testar, para fazer diferente? Vamos fazer diferente. Vamos fazer as coisas diferentes agora. Vamos aproveitar, né, que a gente está entrando num novo ciclo astrológico. E se coloca para fazer diferente, para fazer algo novo. O que que você pode fazer de diferente? Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, muito provavelmente você vai continuar mantendo os mesmos resultados. Então, será que você precisa mudar os lugares que você frequenta? Será que você precisa mudar a sua mentalidade? Será que você precisa mudar a forma como você tem feito a sua alimentação, a forma como você tem feito a sua atividade física? Será que é importante você mudar a forma como você se comunica no digital? Será que é importante você trazer novas formas mesmo? O que que você pode fazer de diferente, transformar agora? Aproveitar e perceber também o que que na minha vida aqui não tá em alinhamento, não tá bom. E se colocar realmente para olhar para isso, para cuidar disso, para se aprofundar nisso. E não ficar apenas esperando que as coisas mudem, que as coisas se transformem, mas realmente falar, eu vou realmente assim me entregar, eu vou colocar todas as minhas fichas, eu vou colocar tudo de mim para realmente fazer isso acontecer, para ver isso melhorar, para ver isso se transformar. Porque se você fica só no reino das ideias, as coisas vão passando. Então, uma coisa que no, na minha jornada eu fico muito feliz em ver é que eu me permito testar. E às vezes eu mudo de ideia até rápido, porque a partir do momento que eu testo algo e eu percebo que aquilo ali, peraí, você sente na hora, você fala, nossa, não, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui, não, pronto, próxima, próxima forma de fazer, próxima ideia, sabe? É claro que tem um tempo, assim, também não é rápido de, ai, hoje pra amanhã, mas assim, você percebe, você sente quando faz sentido. Então, testar, experimentar, fazer diferente, perceber, beleza, eu sei o que eu não quero, isso já é um começo. Isso já é o começo da clareza. Mas não deixar também a vida passar. A vida, ela vale muito a pena de ser cuidada, de ser apreciada a cada dia. Então, cada dia, esteja presente e não se deixe ficar num lugar de, ah, semana que vem eu vejo isso, ano que vem eu vejo isso, mês que vem eu vejo isso. Não, como que você pode estar presente na sua vida hoje e mudar aquilo que não faz, não tá legal para você? E se permitir fazer coisas novas. Eu vejo assim que às vezes a gente faz uma coisa ou outra e aí entra num estado muito de, ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz. Quantas pessoas eu conheço que falam, ah, eu fiz Ho oponopono para isso, eu fiz constelação, eu fiz, sabe, várias coisas e calma, sabe? Calma, tipo, quantos anos você ficou nesse processo? Quantos anos você viveu através dessa identidade? Quantos anos você viveu com essa dor? Quantos anos você viveu com esse trauma? Tipo, imagina só, eu esperar que um trauma que eu carrego desde os meus 5 anos, e eu comecei a olhar para esse trauma com 25 anos, eu carreguei durante 20 anos um trauma. Imagina eu esperar que isso se resolvesse com um EFT, que eu esperasse que isso se dissolvesse completamente com uma sessão, com um exercício. Claro que não, é um processo. E assim, eu tive experiências de curas muito profundas com uma técnica só. Sim, eu até sei mesmo eu até lembro de uma, na minha formação em EFT que eu fiz, a gente olhou para a tristeza do falecimento da minha mãe. E foi assim, muito, muito transformador. Assim, 15 minutos de EFT, pá, algo girou assim dentro de mim. Mas não foi só isso, sabe? Essa situação, ela tem várias vertentes, ela não é só sobre a tristeza, ela é sobre a raiva, ela é sobre o abandono, ela é sobre a falta, ela é sobre a saudade. Então, assim, como que se espera que algo se resolva em uma hora, sabe? Tenha consciência disso também, que é necessário muita amorosidade com os seus processos. E que sim, vale a pena você testar. Melhor do que você carregar a vida inteira algo, ou você fazer a vida inteira algo que não faz sentido para você, é você testar, fazer algo novo, é você mudar. Então, tipo, mude, sabe? Mude quantas vezes for preciso. Mude, deixe ir. Existem situações na sua vida que vão te transformar profundamente, profundamente. Eu, às vezes, me apego a quem eu era antes de 2020, quem eu era antes de 2016, e fico, nossa, eu quero, tipo, eu gostaria de me sentir daquela forma de novo, mas eu consigo em alguns momentos me sentir daquela forma de novo, mas eu não sou aquela pessoa, eu não sou mais aquela mulher. Eu aprendi, eu passei por situações fortes e eu cresci, eu aprendi, eu amadureci. Claro que eu também talvez tenha criado certas novas crenças. A gente cria novas crenças e a gente tem que se libertar dessas novas crenças também. Então você não é a mesma pessoa que começou o processo de autoconhecimento. Você vai mudando, você vai se transformando, as situações na sua vida vão se transformando, e essa situação, situações vão criando novas crenças. Por isso que eu acho muito importante todo mundo ter acesso a ferramentas que transformam as crenças, que mudam assim. O meu objetivo como mentora é trazer ferramentas que você possa colocar você no seu dia a dia, né? Você fazer no seu dia a dia. Tipo, ah, eu encontrei uma crença. Ah, mas eu também sei como me libertar dessa crença. Tipo, eu encontrei um sentimento. Ah, eu sei como lidar com esse sentimento. E não você sempre precisar de alguém para te guiar, para te ajudar. Então, ter essa autonomia também é importante. E, claro, existem momentos onde a melhor coisa que você pode fazer é estar com alguém. É estar com alguém de fora. É compartilhar aquilo que está dentro de você para você poder perceber. Tipo, às vezes chega num ponto da nossa trajetória que, mas meu Deus, eu estou conversando tanto comigo. Eu já mudei tanto, já fiz tanta coisa. E aí você acha que tá tudo bem, só que aquela crença, ela tá invisível ali, você tá tão acostumada com ela que você nem percebe. É tipo, que nem às vezes uma tatuagem, uma pinta. Às vezes você tem uma pinta que, tipo assim, você tá tão acostumada com ela que você ignora ela. Você ignora isso. Mas tá ali, sabe? Tipo, quantas vezes eu me surpreendo, às vezes, quando alguém fala de alguma tatuagem minha, que eu falo, nossa, é mesmo, eu tenho essa tatuagem. Eu nem lembrava, tipo, ela tá aqui já há anos comigo. Então, crenças são assim também. E às vezes você tá tão focada em algo interno, assim, que você não consegue ver a mudança. E é um insight, uma percepção que vai abrir sua mente, que vai transformar. Mas você precisa se permitir mudar, sabe? Mudar é seguro. Então, mude aquilo que não faz sentido para você. Se permita. Transformar, mudar, se permita testar. É uma das coisas mais. É bom demais você fazer algo, você testar algo e você olhar para isso e falar assim: nossa, não, isso aqui não faz sentido nenhum. Por que que eu faria isso? Por que que eu estaria nesse lugar? Quando você vai num lugar, você olha e você fala: meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Esse ano eu fui em blocos de carnaval, em blocos muito legais. Mas eu também fui num bloco que eu olhei e falei assim: o que que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, pera aí, quais foram os sinais que eu tive antes de estar aqui que eu preciso estar atenta? Porque assim, não faz sentido, sabe? Então, você desenvolver isso para você perceber: ó, eu já sei quais são os sinais, então eu já posso evitar que isso aconteça novamente. Mas se permitir realmente mudar, fazer as coisas de uma forma diferente, você está o tempo todo em evolução e você não precisa fazer as coisas da mesma forma. E existem pessoas, sim, às vezes é difícil. Dependendo do ambiente que você está, às vezes pode ser difícil, porque as pessoas elas vão responder aquilo. Então, é necessário lembrar também que as pessoas estão acostumadas com você ser de uma forma. E não é por maldade, não é por má vontade, é só elas estranham. Então, por exemplo, você é uma pessoa que não faz atividade física, de repente você começa a fazer atividade física, pode ser que alguém te puxe para baixo ou alguém fale alguma coisa, mas não é por maldade, é só porque essa pessoa não está acostumada a ver você assim. Quando a gente começa a se desenvolver, a buscar o desenvolvimento mesmo, assim, que a gente se envolve e que a gente faz, cria o ritual e faz as coisas e frequenta mentorias, Às vezes as pessoas vão falar, imagina, mas para quê? Por que que você está fazendo isso? E você começa a brilhar mais, você começa a se abrir mais. E as pessoas elas vão estranhar, algumas pessoas elas não querem sair da zona de conforto. Mas não seja uma pessoa que não quer sair da zona de conforto. Porque para você viver algo novo, para você viver algo que você deseja, vai ser fora da sua zona de conforto. Zona de conforto é, eu tenho as mesmas coisas, tipo, eu mantenho aquilo que eu tenho. E fora da zona de conforto estão novas coisas, novas realidades. E sair da zona de conforto não necessariamente é super pesado, desde que você saiba fazer com amorosidade, desde que você tenha as ferramentas certas, desde que você tenha o suporte, desde que você tenha, esse cuidado de, ah, tá bom, eu quero sair e eu vou fazendo os meus passos, o meu caminho. Então, nesse momento, eu estava num processo muito profundo de introspecção. Passei muitos meses em introspecção e eu estou começando a me desafiar. Eu estou começando a sair da minha zona de conforto. Como que eu faço isso de uma forma amorosa também? Que não seja muito rígida, que seja de uma forma leve. Esse é o objetivo, que você consiga se transformar, que você consiga mudar as suas crenças, mudar os seus padrões. De uma forma leve, de uma forma consciente e de uma forma estruturada, de uma forma que fique realmente em você, que se integre em você, que vire a sua nova identidade. E não que seja uma coisa muito extrema que você faça, que você mude por uma semana e que depois você caia na mesma rotina, na mesma forma de ser. Então, mudar através desse lugar de consciência, de decisão. Eu me permito mudar, eu me permito me transformar. Eu mereço mudar. Eu mereço. Esse senso de merecimento, o merecimento ele tem várias nuances que às vezes da boca para fora é comunicado. Ah, eu sei que eu mereço algo melhor. Porém, os comportamentos eles vão apresentar o que que você acredita que você merece ou não. Então, muitas vezes você não acredita que merece viver o que você deseja. E isso está escondido em certas atitudes. É você, às vezes, recusar algum convite para ir num lugar que você ia conhecer alguém legal. É, às vezes, você recusar o. É você procrastinar a entrega de um trabalho. Então, o merecimento, ele vai muito mais profundo do que se parece. Ele não é só sobre você comunicar, ele está nos seus comportamentos, ele está na sua atitude. E é necessário que você se permita transformar, mudar. Então, a gente agora fala sobre mudanças. Então, mude, deixe mudar. Você vai mudar. Se você encontrar, se você viver o relacionamento que você deseja, a sua vida vai mudar. Tudo ao seu redor vai mudar. Você vai frequentar novos lugares, você vai fazer novas coisas, você vai ter uma nova rotina. Você está disposta a fazer isso? Se você acessa o sucesso profissional que você deseja, as coisas vão mudar. Você está disposta a ter uma nova rotina, a ter uma nova vida? Como é essa nova vida? Se você emagrece, se você começa a cuidar mais do seu corpo, você vai ter que mudar, suas roupas vão ter que mudar. Você vai ter que comprar novas roupas. Você vai comprar novas roupas. Você está disposta a fazer isso? Você está disposta a mudar? E tantas outras coisas mais que estão envolvidas. Então, hoje, o que eu quero dizer é que é seguro mudar, que você não deve nada para ninguém, que você não deve satisfações para ninguém. Que se você quer testar algo e não fez sentido para você, descarta, segue em frente. Se você se permita colocar em prática as coisas, se permita testar, se permita sair de algo que não faz sentido para você. Mudar, mudança. Qual a mudança que a sua vida está pedindo agora? Qual é a transformação que a sua vida está te pedindo agora? E se permita para você poder realmente viver o melhor, tudo que há de melhor disponível. Tudo que há de melhor está disponível para você. E é você que vai liberando, é você que vai se permitindo, é você que vai abrindo as portas também. Combinado? Ai, gratidão imensa por estar aqui nesse podcast. Acho que foi um podcast muito especial. Tô animada para os próximos temas. Hoje aqui, já falando, já pensei em várias coisas. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, me chama no inbox. E, é claro, se você tem interesse em ser minha mentorada, em viver um processo individual comigo, aqui embaixo no link da descrição tem um formulário para a gente se conhecer um pouco melhor, para ver se realmente estamos em sintonia. E vai ser uma honra para mim ser a sua mentora nesse processo tão maravilhoso que é o autoconhecimento e contribuir para que você mude para algo que realmente faz sentido, que você viva as mudanças com amorosidade, com leveza e viva nesse lugar de pleno merecimento. Gratidão imensa e até o próximo podcast.